Boa noite, cumprimento os nobres colegas vereadores, os servidores dessa Casa de Leis, os munícipes presentes nessa sessão e a todos que nos acompanham através das redes sociais. Sob a proteção de Deus e em nome de toda a comunidade juarense, declaro aberta a 10ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa anual da 10ª legislatura. Comunico a todos que as sessões da Câmara Municipal de Juara são transmitidas ao vivo pelo YouTube Câmara Municipal de Juara e pelo Facebook Câmara Juara. E na Rádio Tucunaré, a sessão será transmitida amanhã às 20 horas. Passo a palavra ao primeiro secretário para verificação de quórum.
Registro a presença dos vereadores Zé Galvão, Léo Boy, Wellington Martins, Marta Dalpiaz, Mônica Costa, Eduardo Box. A minha presença, presidente da... Presença da senhora presidente e do vereador Heraldo Marquito. Acórdão, senhora presidente.
Obrigada. Comunico aos senhores vereadores que a Bíblia encontra-se sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Marta Dalpiaz.
Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores. Boa noite à população que nos assiste pelas redes sociais e que nos ouvirá amanhã pela Rádio Tucunaré. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vós tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Obrigada, vereadora. Ao primeiro secretário para a leitura da ata da audiência pública realizada em 13/4/2023 e da sessão ordinária realizada em 17/4/2023.
Ata da audiência pública para discutir políticas públicas que visam garantir a segurança nas escolas do município de Juara. Aos 13 dias do mês de abril do ano de 2023, às 19 horas, no plenário da Uri Riva, Estado de Mato Grosso, Juara, reuniram-se os membros que compõem o Poder Legislativo para a realização da audiência pública para discutir o tema Segurança nas Escolas. A presidente cumprimentou a todos os presentes e também aqueles que estavam acompanhando a transmissão da audiência pública através de redes sociais. Na sequência, convidou a compor a mesa de honra às autoridades. Justificou a ausência dos vereadores Mônica Costa e Marquito, que se encontravam em viagem pré-agendada, e declarou aberta a audiência pública à segurança pública nas escolas. Ato contínuo fez uma apresentação demonstrando os motivos os quais levaram à realização da audiência pública. Apresentou algumas estatísticas do aumento de ataques violentos registrados nas unidades de escolas do Brasil. Explanou que a segurança nas escolas não é uma obrigação somente do poder público, e sim papel de toda a sociedade. Descreveu algumas medidas já adotadas pelo governo estadual, sendo que na audiência serão discutidas outras alternativas que podem ser adotadas. Na sequência, foi concedido o uso da palavra à senhora Fernanda Alves dos Santos Ribas, ao diretor regional de educação de Juína e Juara, Vanderlei de Carvalho, ao comandante do 21º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Alex Fontes Meire Silva, com a palavra também o promotor de justiça, Herbert Ferreira. Finalizou falando sobre a importância da conscientização da população e não propagar informações falsas sobre ataques em escolas. Então, o representante do CONSEG, na ocasião, o senhor De Carlos Clayton, também comentou o tema. O delegado de Polícia Judiciária Civil, Carlos Henrique Engelmann, ressaltou a importância de se criar uma política pública multidisciplinar visando desenvolver um protocolo de identificação de possíveis ataques dentro das escolas. Com a palavra, os vereadores Marta Dalpiaz, Wellington Martins, Luciano Oliveto e Eduardo Box, e ao final o prefeito Carlos Sirena informou que todo o poder público se reuniu com os órgãos competentes para discutir sobre o assunto e que de imediato serão tomadas medidas com o intuito de diminuir ou prevenir qualquer incidência de incidente no ambiente escolar. Fez uso da palavra a senhora Keila, o senhor Fábio, a senhora Elisângela e a senhora Franciene, representando a sociedade. Ato contínuo. A senhora presidente Sandy agradeceu a presença de todos os presentes e colocou-se à disposição para ouvir demandas de toda a população e declarou encerrada a audiência pública. Ata da 9ª sessão ordinária da 3ª legislatura anual, da 10ª legislatura. Aos 17 dias do mês de abril do ano de 2023, às 19h30, no plenário da Câmara Municipal de Juara, a presidente cumprimentou a todos e declarou aberta a sessão. Em seguida, o primeiro secretário, o vereador Luciano, verificou o quórum, constando a presença de todos os vereadores. No pequeno expediente foram registrados os documentos a saber: ofício 243 de 2023, projeto de lei 19 de 2023, processo 203 de 2023, ofício 245 de 2023, projeto de lei 20 de 2023, ofício 224 de 2023, projeto de lei complementar 6 de 2022 e projeto 18 de 2023, processo 199 de 2023, ofício 228 de 2023, processo 204 de 2023, ofício 248 de 2023, processo 197 de 2023, ofício 426 de 2023, processo 200 de 2023, ofício 40 de 2023, processo 196 de 2023, ofício 119 de 2023, processo 01 de 2023, protocolo 625 de 2023 e as indicações. Indicação 18 de 2023, indicação 19 de 2023, ambas da vereadora Sandy, indicação 19 de 2023, indicação 35 de 2023, indicação 36 de 2023, 37 de 2023, 38 de 2023, indicação 39, 40, 41, todas da vereadora Mônica Costa. Indicação 5 de 2023, do vereador Luciano Oliveto, indicação 3 de 2023, do vereador Zé Galvão. Foi concedido o uso da tribuna no pequeno expediente aos vereadores Marta Del Piá, Zé Galvão, Wellington Martins, Heraldo Marquito, Léo Boy, Mônica Costa e, ao final, fez uso a presidente Sandy. No grande expediente foram lidas proposituras: projeto de lei municipal 19 de 2023, projeto de lei número 20 de 2023, projeto de lei 20 de 2023, emenda aditiva 03 de 2023 ao projeto 31 de 2022, requerimento do vereador Heraldo Marquito, 01 de 2023, requerimento 02 de 2023, também de autoria do vereador Heraldo Marquito, requerimento 24 de 2023, de autoria da mesa diretora, requerimento 25 de 2023, requer a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto 20 de 2023, requerimento 26 de 2023 da mesa diretora, emenda substitutiva 01 de 2023, projeto de lei municipal 20 de 2023, requerimento 27 de 2023, que requer a dispensa dos pareceres das comissões permanentes, e emenda substitutiva 01 de 2023 das comissões permanentes. Protocolo 609 de 2023, 610 de 2023, 608 de 2023, 607 de 2023, de autoria da vereadora Marta Del Piaz. Protocolo 627, interessado vereador Eduardo Box. Ordem de um dia. Foram lidas as matérias em pauta na ordem do dia, protocolo 635 de 2023, requerimento 24 de 2023, posto em votação, resultado por aprovação por unanimidade. Foi apreciado o requerimento 025 de 2023, em votação, aprovado por unanimidade. Foi apreciado o requerimento 26 de 2023, posto em votação, aprovado por unanimidade. Requerimento 27 de 2023, aprovado por unanimidade. Projeto 637 de 2023, emenda substitutiva 01 de 2023, ao projeto 20 de 2023, posto em votação, resultado aprovado por unanimidade. Foi apreciado o projeto de lei municipal 20 de 2023, posto em votação, resultado na aprovação por 9 votos favoráveis. Foi apreciado em única discussão o projeto 06 de 2023, aprovado por unanimidade. Projeto de lei do legislativo que declara utilidade pública em segunda discussão, o projeto 07 de 2023, aprovado por unanimidade. Foi apreciado em segunda discussão o projeto legislativo 10 de 2023, posto em votação, aprovado por unanimidade. Foi apreciado em discussão o projeto de lei 011 de 2023, posto em votação, aprovado por unanimidade. Foi apreciado o requerimento do vereador Heraldo Marquito, 01 de 2023, em votação, aprovado por unanimidade. Requerimento 02, também de autoria do vereador Heraldo Marquito, aprovado por unanimidade. Moções de aplausos foram colocadas em votações por bloco, resultando na aprovação por 9 votos favoráveis. Foi apreciado o protocolo do vereador Eduardo do Box, encaminha a moção de aplausos 01 de 2023. Posto em votação, aprovado por unanimidade. Finalizando a ordem do dia, uso da palavra dos vereadores. Mônica Costa, Heraldo Marquito, Luciano Oliveto, Zé Galvão, Eduardo Box, Wellington Martins, Marta Dalpiaz. E, ao final, foram realizadas as entregas de moção de aplauso ao senhor João Chinelo e também às alunas que representaram o estado de Mato Grosso em viagem internacional. Ao final da sessão, a presidente Sandy agradeceu a presença de todos, não havendo mais nada a tratar, declarou encerrada a sessão.
Em discussão, as atas que acabam de ser lidas. Não havendo quem queira discutir, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os que desaprovam, se manifestem. Aprovadas as atas da audiência pública e da sessão ordinária anterior. Ao primeiro secretário para a leitura dos documentos do pequeno expediente.
Processo 215/2023, protocolo 661, interessado Prefeitura Municipal de Juara, ofício 260, encaminhando mensagem de veta que veta integralmente o autógrafo 39/2023, referente ao projeto de lei do Legislativo 01/2023, que dispõe sobre a transparência na execução de emendas parlamentares indicadas ao município de Juara. Processo 224/2023, interessado à Prefeitura de Juara, encaminhando o projeto de lei 22/2023, que altera a redação da lei 1656, que institui o regime próprio de previdência social no município de Juara e da outras providências. Processo 225/2023, protocolo 730, interessado à Prefeitura de Juara, ofício 313/2023, encaminhando o projeto de lei 23/2023, que altera o parágrafo 3º do artigo 1 da lei municipal 2766/2019, que institui a gratificação pelo encargo de membro de comissão de sindicância e PAD e apuração de infrações contratuais da outras providências. Processo 226/2023, protocolo 731, interessado à Prefeitura de Juara, ofício 314/2023, encaminhando o projeto de lei municipal 24/2023, que institui o Conselho Municipal de Usuários de Serviços Públicos da outras providências. Processo 227/2023, interessado à Prefeitura de Juara, ofício 315, encaminhando o projeto de lei municipal 25/2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar, mediante doação imóvel de propriedade do município ao Governo do Estado de Mato Grosso. Processo 228/2023, protocolo 733, interessado à Prefeitura de Juara, ofício 319, encaminhando o projeto 26/2023, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial e da outras providências. Processo 223/2023, protocolo 707, interessado ao Conselho Tutelar, ofício, encaminhando relatórios estatísticos dos casos atendidos pelo Conselho Tutelar no mês de abril de 2023. Processo 231/2023, interessado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho, encaminhando convite para participar e apoiar a campanha Faça Bonito no dia 18 de maio. Protocolo 724/2023, interessada vereadora Sandy, comunicação interna 10/2023, solicitando a retirada da tramitação de emendas aditivas 03/2023, apresentada 17/4/2023 ao projeto de lei legislativo 31/2022. Indicações protocoladas. Indicação 20/2023 da vereadora Sandy, indicando ao prefeito municipal a necessidade de incentivar empresas e indústrias a se instalar no município de Juara através de projetos de incentivos fiscais e financeiros de modo a fomentar a geração de emprego e renda. Protocolo 726/2023, indicação da vereadora Sandy ao prefeito Carlos Sirena sobre a necessidade de aquisição de equipamentos de alta resolução capaz de registrar biometria de crianças menores de 5 anos de idade. Protocolo 737/2023, indicação 42/2023, da vereadora Mônica Costa, indicando ao Executivo Municipal a elaboração de projeto para a construção de uma garagem coberta ou espaço destinado à conservação de veículos da frota do transporte escolar. Indicação 6/2023, do vereador Luciano Oliveto, indicando ao Executivo Municipal e ao Dimutran a realização de estudo de viabilidade, objetivando a instalação de redutor de velocidade, placas de sinalização, faixa de pedestre e organização de delimitadores de estacionamento nas proximidades do Vila Beach, visando construir um trânsito mais seguro com melhores condições de trafegabilidade. Protocolo 713/2023, indicação 08/2023, da vereadora Marta Dalpiaz, indicando ao Executivo Municipal a criação de departamento específico no âmbito do Sistema Educacional Inclusivo, visando adequações e inclusão do Plano de Ensino Individualizado, PEI, nas escolas e creches municipais do município de Juara. Indicação 9 de 2023 da vereadora Marta Del Piazza, indicando ao Executivo Municipal a criação do cargo de auxiliar de sala com especialização em educação especial, visando contribuir para a organização e manutenção do ambiente de sala de aula nas escolas municipais do município de Juara.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do Pequeno Expediente. Primeiro vereador inscrito, vereador Luciano Oliveto.
Boa noite a todos os colegas, vereadores, a todos os presentes, aos representantes do Conselho de Segurança Pública desse município. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre essa indicação que eu fiz ao Dimutran, que tem se esforçado para fazer um trabalho de organização do trânsito de Juara. E nós percebemos que, em alguns momentos, a população, queira eu acreditar que por falta de informação, encaminha algumas reclamações, como, por exemplo, quando um cidadão, uma cidadã em Juara, ele desobedece as regras de trânsito, como nós já vimos, por exemplo, caminhões trafegando sobre calçadas aí na Avenida de Rio Arinos, a reclamação é dirigida à Prefeitura Municipal, aos vereadores, sendo que quando há uma infração de trânsito, nós temos que dirigir isso à Polícia Militar, ou filmar e fazer esse registro e tomar as providências. Em virtude disso, na última semana, nós tivemos dois incidentes que... uma análise técnica feita, são situações de problemas relacionados a motoristas que agem com imprudência no trânsito. E aí, como por exemplo, na última semana, em um grupo de WhatsApp, as pessoas criticando um empreendimento em Juara, que tem um excelente movimento, pela irresponsabilidade de algumas pessoas que desrespeitam as regras de trânsito. Então, nós precisamos ficar bastante atentos a isso. A gente não tem que criticar os empreendedores que têm investido em Juara. Quando a situação... é uma infração de trânsito. Então, por isso, e vendo o trabalho aí que o secretário Salvador vem fazendo junto ao Dimutran, ele que reestabeleceu esse órgão, que tem trabalhado aí no sistema de organizar o trânsito de Juara com a devida sinalização e organização, né? Um município que até ontem, há alguns anos atrás, na realidade, ele tinha algumas placas de trânsito em alguns lugares, não tinha uma sinalização adequada, e nós vemos que isso está acontecendo. Eu faço essa indicação ali no acesso ao bairro Porto Seguro, no acesso ao bairro São Gabriel, que ali é um entroncamento, imagine, no período aí de 6 horas da tarde, você pega a avenida pós Oscar Soares, até acesso aí a bairro Porto Seguro, João de Barro, Jardim América, você vê o trânsito intenso de veículos que tem. Já foi instalado um redutor de velocidade, mas ainda no acesso aí ao São Gabriel e também ao bairro Porto Seguro, nós vemos a necessidade de uma melhoria aí no sistema de sinalização. Então faça essa indicação ao Dimutran para que nos ajude a organizar esse trecho, ainda mais que nós sabemos que no mais tardar ao final do ano aí de 2023, nós teremos o lançamento aí de dois novos loteamentos nessas redondezas. Então por isso fica a minha indicação.
Próxima vereadora inscrita, a vereadora Marta Del Piazza.
Mais uma vez, boa noite, presidente, colegas vereadores. Eu gostaria de falar sobre as duas indicações que eu fiz na sessão desta noite. As duas indicações elas vão no mesmo sentido, que já que o Executivo Municipal está fazendo estudo para a criação de um novo PCCS, um novo plano de carreira para os profissionais, para os servidores públicos municipais. Nós sabemos da necessidade de concurso público e, por isso, a importância desse novo PCCS. Eu indiquei ao Executivo que crie o cargo nessa nova estrutura, que crie um departamento específico para a educação inclusiva. E, além de um departamento para a educação inclusiva, também cria o cargo de auxiliar de creche com especialização em educação especial. Nós vivemos uma realidade no município hoje em que o número de alunos que precisam de atendimento especializado nas escolas só aumenta. No ano passado, nós tínhamos em torno de 55 alunos que precisavam de auxiliar de creche. Hoje, o número passa de 80. Então, é importante que a gente tenha o auxiliar de creche especializado para que ele possa, de fato, auxiliar na aprendizagem desses alunos. E nós estamos num momento propício para isso, porque há um grupo de estudos para elaboração de um novo plano de cargos e carreiras para aqueles servidores que irão entrar aí nos cargos públicos por meio de concurso, que é uma exigência aí, já que nós precisamos, de fato, do concurso público, mas é preciso que a gente também adapte à realidade atual e tenha um olhar voltado para que essas crianças, de fato, tenham aprendizagem. Porque não basta estar na sala de aula. Isso a gente já tem feito, garantido a presença e permanência desses alunos aí com deficiência na sala de aula. A gente precisa avançar, a gente precisa garantir a aprendizagem desses alunos. E só com os profissionais adequados é que a gente vai conseguir fazer isso de fato. Boa noite e muito obrigada.
Próxima vereadora inscrita, vereadora doutora Mônica Costa.
Boa noite, meus colegas, vereadores, senhora presidente. Hoje eu quero começar aqui fazendo a indicação, junto com o meu colega Zé Galvão, que até esses dias falou referente ao deslocamento ali dos ônibus escolares que fica ali na... próximo ao ginásio, né? Então eu quero fazer uma indicação para o nosso prefeito para estar aí fazendo a construção, né, de uma garagem coberta para estar guardando esses ônibus, porque ficam ali no sol. E também uns ofícios aí das duas últimas semanas que não teve sessão, que eu pedi, referente ao tapa-buracos lá do bairro Bandeirantes. Também solicitei a manutenção e limpeza do acostamento além da feirinha da comunidade Água Boa. Né? Também foi pedido a questão do tapa-buracos, mas na semana passada já vi que começou os trabalhos. Solicitando também informações para o nosso executivo, recebi mais de 3 mensagens pedindo informação sobre o curso aí que teve de técnico de enfermagem ofertado em 2022, por meio do edital, e também solicitar a manutenção da linha Rodolfo Ferro. E, por último, também solicitando a manutenção lá da estrada da Catuaí, de uma cratera que abriu lá na comunidade. Boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhora presidente, boa noite, colegas vereadores, boa noite, população que nos assiste, boa noite, população que está presente. Senhora presidente, fiz um ofício para a secretaria dessa casa, para o deputado estadual Nininho e também deputado federal Fábio Garcia, e também para o senador da República, Jaime Campo, para destinar um valor de 400 mil para um campo sintético lá no distrito de Paranorte, onde o campo lá não tem mais campo, precisa urgente de um campo lá, devido a terra lá é areosa e muito difícil estar nascendo grama lá. Então, eu fiz outro ofício também, cobrando a limpeza ali da praça do Jardim Eldorado. Também fiz outro ofício, cobrando a limpeza também da praça lá do Portal das Flores. Também solicito que faça um ofício para a Secretaria de Cidade limpar onde era o antigo barracão lá do Parque Kennedy, onde está um capim muito grande lá onde era o barracão, e o pessoal está cuidando do campo. Espero que a prefeitura cuide da parte dele, que é essa parte do capim onde era o barracão lá no Parque Kennedy. Também solicito uma vez a Secretaria dessa casa que faça um ofício para a Secretaria de Cidade, que continue o trabalho arrumando a estrada ali do loteamento Barbosinha e também do João, lá do loteamento João Ripar, onde a situação está muito precária. Acredito que com essa estiada dessa chuva aí, a Secretaria de Cidade vai estar durante esses dias aí resolvendo esse problema. Só isso, presidente. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Zé Galvão.
Dispensa a palavra, presidente.
O vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins. O vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Eduardo do Boxe. O vereador dispensou a palavra. Bom, Eu também gostaria de fazer umas indicações, duas aqui. A indicação 020 de 2023. Nós vivemos aí, nas últimas semanas, nas redes sociais, algumas cobranças a nós, vereadores, para que nós criássemos incentivos para instalação de indústrias aqui no nosso município. O vereador Léo Boy até falou sobre isso na tribuna. E eu estive conversando com o prefeito municipal, ele disse que está avaliando algumas leis. Inclusive, eu também baixei algumas leis que eu encontrei de alguns municípios. E ele quer se reunir conosco para nós definirmos aí o que, que a gente vai colocar nesse projeto de lei para nós atrairmos mais empresas, mais investimentos para o nosso município. Então, eu estou aqui fazendo a indicação, ela já estava pronta, na verdade, antes mesmo de eu ter tido essa conversa com ele, mas já estou deixando registrado aqui nos livros dessa casa esse pedido para o prefeito municipal para que ele incentive empresas e indústrias a se instalarem no município de Juara através de projetos de incentivos fiscais e financeiros de modo a fomentar a geração de emprego e renda. E eu espero que logo nós sejamos convocados por ele para estar aprovando projetos dessa natureza nessa Casa de Leis. Também estou fazendo a indicação 021 de 2023, indicando ao Executivo Municipal a necessidade da aquisição de um equipamento de alta resolução capaz de registrar a biometria de crianças menores de 5 anos de idade para fins de fazer um novo RG. A partir do momento que foi implantado o novo RG no Brasil e no Mato Grosso, que foi recentemente, inclusive, Juara não consegue mais, não tem mais capacidade técnica para estar coletando as impressões digitais de crianças menores de 5 anos. E somente em Cuiabá está disponível esse equipamento. E algumas crianças precisam do RG antes dos 5 anos. E essas crianças precisam disso para conseguirem dar entrada, por exemplo, no benefício previdenciário. Crianças autistas, inclusive, pais de crianças autistas me procuraram falando sobre essa necessidade, porque eles precisam dessa identidade, desse RG, para dar entrada, e para isso eles precisam se deslocar até Cuiabá para conseguir fazer isso. E eu conversei também com o prefeito a respeito disso, e nós entramos em contato até com a Politec e vimos aí o custo desse equipamento, e ele não tem um custo tão elevado. Nós só precisamos analisar agora a demanda do município, que pode ser que não seja viável se o município não tiver muita criança que queira fazer, né, que necessite fazer essa identidade com menos de 5 anos. Então, eu estou fazendo essa indicação até mesmo para o executivo levantar esses dados, se há mesmo a necessidade, se há viabilidade da aquisição desse equipamento. Inclusive, nos colocamos aqui à disposição da Câmara. Hoje, no estado de Mato Grosso, quem coleta a identidade, quem coleta a impressão digital das crianças, é a Assembleia Legislativa, com uma parceria com o governo de Mato Grosso, com a Politec. Então, a Câmara também está disponível para fazer esse tipo de parceria com o Executivo Municipal. São essas as duas indicações dessa noite. Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do Pequeno Expediente. Já finalizamos, não havendo mais matérias e nem vereadores inscritos no Pequeno Expediente, passamos ao Grande Expediente. Ao primeiro secretário para a leitura dos documentos e proposituras apresentadas.
Processo 215/2023, interessada à Prefeitura de Juara, ofício 260/2023, encaminhando mensagem de veto 03/2023, que veta integralmente o autógrafo 39/2023, referente ao projeto de lei número 01/2023, que dispõe sobre a transparência na execução de emendas parlamentares. Processo 224/2023, interessada à Prefeitura de Juara, ofício 312/2023, projeto 22/2023, que altera a redação da Lei Municipal 1656 de 2005, que institui o regime próprio de Previdência Social no município de Juara. Processo 225/2023, encaminhando o projeto de Lei Municipal 23/2023, que altera o inciso 3º do artigo 1º da Lei Municipal 2766, que institui gratificação pelo cargo de membro da Comissão de Sindicância, Processo Administrativo Disciplinar e Procedimento Administrativo. Processo 226/2023, protocolo 731/2023, interessada Prefeitura de Juara, ofício 314/2023, encaminhando o projeto de lei 24/2023, que institui Conselho Municipal de Usuários de Serviços Públicos e da Outras Providências. Processo 227/2023, interessada Prefeitura de Juara, encaminhando o projeto de lei 25/2023, que autoriza o Poder Executivo a alienar, mediante doação, imóvel de propriedade do município ao Governo do Estado de Mato Grosso. Processo 228/2023, interessado Prefeitura de Juara, ofício 319, encaminhando o projeto de lei municipal 26/2023, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial da Outras Providências. Processo 219/2023, protocolo 708, interessado vereadores Marta Del Piazza e Léo Boy. Projeto de lei legislativo 12/2023, que altera o caput do artigo 17 da Lei Municipal 2.714, de 27 de setembro de 2018, alterada pela Lei Municipal 2.923, de 22 de setembro de 2021, que dispõe sobre a regularização de edificações implementadas em desacordo com a legislação específica. Processo 220/2023, interessado à mesa diretora, projeto de resolução 9/2023, que nomeia os membros para a composição da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar para o biênio 2023-2024. Processo 727/2023, interessado à vereadora Sandy, emenda substitutiva 02/2023 ao projeto de lei 31/2022, que cria o programa Cidade Vigilante, que concede 15% de desconto no IPTU anual às empresas e municípios que instalarem câmeras de vídeo monitoramento de alta resolução em frente a seus estabelecimentos ou imóveis residenciais da Outras Providências. Processo 221/2023, processo 711, interessado à mesa diretora, requerimento 29/2023, que requer a tramitação em regime de urgência, projeto de resolução 09/2023, que nomeia os membros da Comissão de Ética. Processo 222/2023, interessado plenário, requer a dispensa dos pareceres da comissão, projeto de resolução 09/2023. Processo 232/2023, interessado plenário, requer a dispensa dos pareceres das comissões ao projeto 25/2023, que autoriza o Poder Executivo a alienar, mediante doação, imóvel de propriedade do município de Juara. Processo 233/2023, interessado plenário, requer a dispensa dos pareceres das comissões ao projeto 26/2023, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial e da Outras Providências. Protocolo 702/2023, interessado vereadora Sandy, requerimento 04/2023, que requer ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico informações acerca do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Processo 230/2023, protocolo 737/2023, interessado vereador Heraldo Marquito, requerimento 03/2023, que requer ao Prefeito Municipal informações acerca da tarifa mínima pela prestação do fornecimento de água e esgoto no município.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do Grande Expediente. Como não há vereadores inscritos, passamos agora à ordem do dia. Solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
Estão registradas a presença do vereador Zé Galvão, vereador Léo Boy, vereador Wellington Martins, vereadora Marta Del Piazza, vice-presidente doutora Mônica Costa, vereador Eduardo Box, primeiro secretário Luciano Oliveto, segundo secretário Heraldo Marquita e a senhora presidente Sandy. Portanto, acordo, senhora presidente.
Obrigada. Passamos às matérias em pauta na ordem do dia. Ao primeiro secretário para a leitura das matérias em pauta.
Processo 226/2023, projeto de lei municipal de autoria da Prefeitura que institui o Conselho Municipal de Usuários de Serviços Públicos e da Outras Providências. Votamos apenas a solicitação de regime de urgência ao Executivo.
Em discussão, regime de urgência. Vereadora Marta Del Piazza.
Esse projeto que cria essa comissão aí de serviços públicos, como antes da sessão ter início, conversei com o vereador Léo Boy, ele me informou que é uma exigência do Tribunal de Contas, é um conselho que deveria ser criado há muito tempo, por isso a necessidade do regime de urgência, para que a gente acate aí uma orientação do Tribunal de Contas.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir o regime de urgência, o mesmo está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Portanto, está aprovada a solicitação de urgência. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 227 de 2023, interessada à Prefeitura de Juara, projeto de lei 25 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a alienar, mediante doação, imóvel de propriedade do município ao governo do Estado de Mato Grosso. Votação de solicitação de regime de urgência ao Executivo.
Em discussão, portanto, o regime de urgência do projeto de lei municipal 025 de 2023. Vereadora Marta Del Piazza.
Eu acredito que todos os colegas vereadores sabem da importância da gente aprovar o regime de urgência desse projeto de lei, visto que há mais de 40 dias nós acompanhamos uma visita a uma área do município juntamente com o tenente-coronel, né, para que o município doe uma área para a construção da sede do batalhão de polícia militar aqui no município. E naquele momento nos foi dito que a gente precisava da celeridade a esse processo para garantir o recurso para a construção do batalhão, já que poucos municípios vão ser contemplados com esta obra. E a gente sabe que o processo ainda foi moroso lá no Executivo, por isso a necessidade daqui, nós, como legisladores, darmos celeridade a esse processo para que a gente não perca aí uma obra que é tão importante para o município.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir o regime de urgência, o mesmo está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Portanto, está aprovada a solicitação de urgência. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 232/2023, protocolo 738/2023, interessado o plenário. Requer a dispensa dos pareceres da comissão ao projeto de lei 25 de 2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar, mediante doação, imóvel de propriedade do município ao governo do Estado de Mato Grosso.
Em discussão, a dispensa dos pareceres. Vereador Léo Boy.
Senhor presidente, como a vereadora Mata já anunciou o regime de urgência, nós temos agora a dispensa dos pareceres, onde é o que... Eu gostaria de agradecer a Vossa Excelência e também todos os vereadores que assinaram essa dispensa. Como a vereadora Marta já disse aqui, esse projeto já era para ter dado entrada e já ser aprovado nesse parlamento já há dias ou há meses atrás, quando os senhores vereadores acompanhou o coronel naquele momento onde teve a visita, né, coronel, de um coronel também da Polícia Militar, né? Tenente, topou isso. Aqui para poder fazer essa questão dessa doação dessa área. Naquele momento, inclusive, né, coronel, até a deputada Janaína me ligou, solicitando essa questão dessa doação dessa área que não tinha sido aprovada ainda porque era urgente. Eu só quero avisar a população do município de Juara que nós estamos fazendo essa doação da área ali nas proximidades da escola técnica. Vai ter a escola técnica, futuramente a rodoviária, né, Marta? E ali do lado vai ser então a polícia militar, uma área de mais de 6.266 metros quadrados. Mas eu informo a população do município de Juara que a gente está cedendo lá, que vai ser um posto da polícia militar e também, né, coronel, o batalhão da Polícia Militar vai ser construído lá, e de contrapartida o município, ele retoma aquela área onde está hoje o 21º Batalhão da Polícia Militar, onde nós podemos ali, inclusive, ampliar e melhorar ali, fazer uma construção de uma escola diferenciada ali para o Pingo de Gente. Então, quer dizer, a gente cede lá, que vai atender e vai ficar melhor para a Polícia Militar nessa região, e de outra contrapartida nós teremos aí uma melhor qualidade no ensino aqui, que será uma ampliação e reforma ali da escola Pingo de Gente. Então, mais uma vez, é por isso que nós estamos dispensando, né, presidente, os pareceres desse projeto, porque realmente existe essa urgência. Parece, coronel, que é oito obras só no estado de Mato Grosso, né? E Juara foi contemplado, e o próprio pessoal do governo tem cobrado também, aí a pessoa do coronel também e nós, vereadores, para a construção dessa área.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir a dispensa dos pareceres, a mesma está em votação. Vereadora Marta Del Piazza.
Favorável.
Vereadora doutora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo do Boxe.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Portanto, está aprovado o requerimento de dispensa de pareceres. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 227/2023, interessada à Prefeitura Municipal de Juara, projeto de lei municipal 25 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a alienar, mediante doação, imóvel de propriedade do município ao governo do estado de Mato Grosso. Matéria em si, em única discussão.
Agora, em discussão, o projeto de lei municipal 025 de 2023. Vereador Wellington Martins.
Senhora presidente, colegas vereadores, um projeto extremamente importante para o município de Juara, né, coronel? Tendo em vista que a gente viu aquela vez acompanhando em loco o terreno, assim que o coronel esteve na prefeitura, e nós fomos chamados para participar dessa reunião e fomos informados da necessidade desse terreno, ser disponibilizado esse terreno para que pudesse ser formado ali, que o governo do estado pudesse construir um novo batalhão da PM, um batalhão moderno, onde também, além do batalhão da PM, vai servir como fiscalização, ponto de fiscalização municipal e até mesmo ponto de fiscalização estadual. Então a gente achou bastante proveitoso essa ideia, um investimento grande que o governador está fazendo em vários municípios, e Juara não poderia ficar de fora dessa, a gente contemplar juntamente com o prefeito Carlos Sirena e apoiar essa ideia de lançar esse terreno, disponibilizar esse terreno para que possa ser efetivado de fato. Tendo em vista que todos nós sabemos, e a população deve ser ciente, que o Estado não pode investir em infraestrutura onde o terreno não é dele. Então, esse é o grande motivo onde nós estamos precisando fazer essa lei de doação dessa área para o Estado construir esse batalhão, esse ponto da PM e também esse ponto de fiscalização. Assim como o vereador Léo Boy falou também, que é muito oportuno e muito bem colocado, onde hoje é o batalhão, futuramente pode ser ali ampliado a escola Pinho de Gente, fazendo a escola melhor e moderna, que sobrará espaço para isso. Então a gente fica muito grato pela presença do coronel aqui nessa casa mais uma vez e está sempre à disposição para ajudar o Estado, ajudar o município no que for preciso.
Continua a discussão, vereador Eduardo.
Realmente, vereador Elito, é um projeto de extrema importância para o município. Até mesmo quero parabenizar o comandante Alex pelo empenho, né, comandante? Desde quando você conseguiu buscar esse novo batalhão, o empenho diariamente, praticamente, de a gente poder estar hoje conseguindo doar a ação da área para que você, lá para o Estado, ele comece o quanto antes essa obra. Será de extrema importância para os policiais, dar condição para que eles possam trabalhar num lugar, com certeza, novo e com mais estrutura, né? E tenho certeza que quem ganha é o município de Juara com isso. Parabéns, eu quero sempre dizer o parabéns a todos os vereadores aqui que também cobraram, né? E ao prefeito Carlos, sabemos que temos algumas questões burocráticas a serem resolvidas e graças a Deus já está agilizado. E comandante, mais uma vez, parabéns pelo teu empenho, que não vai ser só até aqui, vai ser até o fim ali da construção, tenho certeza disso. Parabéns.
Continua a discussão, vereador Léo Boy.
Gostaria também de registrar aqui o presidente do Consegue, né, Ronael, pastor que está aqui, Aparício, vice-presidente, né, Aparício? O pastor sempre esteve lá também na prefeitura, solicitando aí, né, coronel, tentando viabilizar. E o Consegue tem sido parceiro, e vai ser parceiro, né, coronel? Nós temos aí, vereadores, essa ação que é para essa construção aqui no município de Juara, e temos também que idealizar lá para o distrito de Paranorte, que tem também aquela, né, o Aparício sabe que era ex-presidente do Consegue, e tem um recurso, inclusive, no Consegue, e vai ter essa parceria da prefeitura, e que se houver possibilidade, claro, da Câmara Municipal de Juara, para a gente estar auxiliando, né, coronel, para tentar resolver e ajudar na melhor segurança do Distrito do Paranorte, também, claro, aqui no município de Juara.
Continua a discussão. Bom, a gente analisou o projeto, nós estamos aqui aprovando o regime de urgência, aprovando o despejo de pareceres e agora a matéria em si. E está com bastante celeridade aqui na nossa Casa de Leis. Mas antes de nós trazermos ele aqui para o plenário, nós analisamos isso, inclusive conversamos com engenheiros da prefeitura que apresentaram aqui toda a parte de engenharia do projeto. E só para esclarecer para a população, hoje, para vocês terem uma dimensão, hoje o local onde a Polícia Militar, o Batalhão da Polícia Militar está instalado aqui em Juara, ele tem 3.150 metros quadrados. E agora o município está doando uma área de 6.266 metros quadrados. Então vai ser muito maior, quase o dobro aí, essa extensão dessa construção. E nós ficamos felizes por sermos um dos 8 municípios, dos 141 municípios do estado de Mato Grosso, que está recebendo essa construção da sede do batalhão. Então, nós agradecemos ao governo do Estado por essa sensibilidade e, como o vereador Léo Boy disse, com certeza, no futuro, essa construção voltará para o município, aqui eles estão hoje, e, com certeza, será muito útil para o nosso município de Juara. Continua a discussão? Não? Ninguém mais? Bom, não havendo mais quem queira discutir o projeto, o mesmo está em votação. Vereadora Marta Del Piaz.
Favorável.
Vereadora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo do Boxe.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Esta presidente também é favorável. Portanto, está aprovado o projeto e será encaminhado à sanção do prefeito. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 228/2023, protocolo 733, interessada a Prefeitura Municipal de Juara, Lei 26/2023, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial e dar outras providências. Votação de solicitação de regime de urgência do Executivo.
Em discussão, o regime de urgência do projeto. Vereador Luciano Oliveto.
Eu vou fazer mais duas leituras depois dessa, a primeira do regime de urgência, a segunda da dispensa dos pareceres e a terceira da lei. O que, que é isso? Em diálogo com o prefeito Carlos Sirena, ele fez um compromisso para que a gente, pelo menos comigo, de que reorganize a situação das minhas emendas e o que for que o valor que eu destinei integralmente possa cumprir o objeto que a gente destinou, por exemplo, se eu destinar 10 mil reais para uma unidade básica de saúde. Aquele dinheiro vai ser suficiente? Vai dar para fazer alguma coisa? Não, não vai dar para fazer. Então, para reorganizar a emenda no sentido de que, se o valor integralize a realização do objeto que a gente está propondo, aí ele vai se organizar para conseguir cumprir. Agora, por exemplo, eu destino 20 mil reais para comprar um aparelho de ressonância. Não dá, é insuficiente o valor, não tem como o prefeito cumprir. Então, dessa forma, eu tinha o objetivo de fazer a iluminação aí de dois campos de futebol, um no assentamento e um na Catuaí. E aí os recursos não seriam suficientes, aí eu estou reorganizando, remanejando algumas emendas de outras coisas que não seriam possíveis ser realizadas, e o prefeito daí vai conseguir realizar.
Continua a discussão, vereador Wellington Martins.
É muito interessante a colocação do vereador Luciano, até mesmo em vista com a organização dessas emendas, assim como o prefeito Carlos colocou para todos, no sentido de adequar, na verdade, porque às vezes a gente tem uma emenda parlamentar, uma emenda impositiva pequena, não suporta para exercer o fato, mas se a gente juntar em dois, três, de repente até os nove vereadores com as suas emendas, de repente dá para fazer algum objeto grande e resolver o problema de fato de alguma situação. Então é nesse sentido que o prefeito pediu para que a gente possa estar se organizando e colocando, de repente, buscando atender alguma demanda maior em conjunto, que fica mais fácil também dele pagar essas emendas impositivas.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Eu acho que o melhor exemplo de que quando a gente trabalha em conjunto as nossas emendas para que elas possam ser executadas, foi a aquisição da ambulância de Águas Claras. Porque eu sozinha, a minha emenda não teria, eu não teria como propor a compra de uma ambulância para qualquer distrito ou mesmo para o hospital municipal. Quando os vereadores se reúnem, trabalham as suas emendas em conjunto, a coisa acontece, né? Pela pouca experiência que eu tenho, eu percebi que é muito mais fácil de uma emenda ser paga quando você trabalha no grupo, né, para um bem que vai beneficiar uma comunidade, do que você propor pouquinho, ou valores menores, picados, que é muito mais difícil a execução. Até mesmo porque nós sabemos que, por mais que a gente tenha boa vontade de disponibilizar recursos para algumas associações, elas têm tido muita dificuldade de prestar conta desses recursos, né? Nós precisamos que as associações fiquem atentas para seguir todo o checklist ali para execução daquele recurso, porque o que a gente tem visto, infelizmente, algumas associações terem que devolver recursos por conta de não seguir toda a legislação. Então, o vereador Luciano entendeu isso, né, está readequando as suas emendas para poder realizar ações que vão beneficiar as comunidades que vão ser contempladas com esses recursos e com obras advindas desses recursos.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir o regime de urgência, o mesmo está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Portanto, está aprovada a solicitação de urgência. Próxima matéria.
Processo 233, protocolo 739, interessado plenário. Requerimento 32/2023 requer a dispensa dos pareceres ao projeto de lei 26/2023, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial.
Em discussão, a dispensa dos pareceres. Bom, a dispensa dos pareceres é referente a esse mesmo projeto que o vereador Luciano acabou de explanar, os vereadores também explanaram, e que nós acabamos de votar o regime de urgência. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir a dispensa de pareceres, a mesma está em votação. Vereadora Marta Dal Piazza.
Favorável.
Vereadora doutora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo do Boxe.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Esta presidente também é favorável. Portanto, está aprovado o requerimento de dispensa dos pareceres. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 228, protocolo 733, interessado Prefeitura de Juara, projeto de lei 26/2023, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial e dar outras providências. Única votação.
Em discussão agora a matéria em si. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Vereadora Marta Dal Piazza.
Favorável.
Vereadora doutora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo do Boxe.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Esta presidente também é favorável, portanto, está aprovado o projeto e o mesmo será encaminhado à sanção. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 221/2023, protocolo 711/2023, interessada mesa diretora. Requerimento 29/2023, requer a tramitação em regime de urgência do projeto de resolução 9/2023, que nomeia os membros para a composição da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar para o biênio 2023-2024 e dá outras providências.
Em discussão, o regime de urgência. Bom, gente, esse projeto... A gente, na verdade, apresentou um projeto, vereador Luciano Oliveto, que alterou o nosso código de ética. Por isso, nós atrasamos na composição da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. E agora, nós estamos pedindo aí o regime de urgência para acelerar a composição dessa comissão, tão importante aqui na nossa Casa de Leis. É por isso que nós estamos pedindo o regime de urgência. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, o mesmo está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Portanto, está aprovado o requerimento de urgência. Próxima matéria, senhor secretário.
Isso mesmo, né?
É.
Processo 222/2023, interessado plenário, requer a dispensa dos pareceres das comissões ao projeto de resolução 9/2023, que nomeia os membros para a composição da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar para o biênio 23/24.
Em discussão, a dispensa dos pareceres. Da mesma forma que nós aprovamos o regime de urgência, nós também estamos pedindo a dispensa dos pareceres, justamente para acelerar a composição dessa comissão aqui na nossa Casa de Leis. Não haver, em discussão, não havendo mais quem queira discutir, o mesmo está em votação. Vereadora Marta Dal Piazza.
Favorável.
Vereadora doutora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo do Boxe.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Esta presidente também é favorável, portanto, está aprovado o requerimento de dispensa dos pareceres. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 222/2023, projeto de resolução 09/2023, que nomeia os membros para a composição da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar para o biênio 23/2024 e dá outras providências. Você quer que eu faça a leitura dos membros?
Peço ao primeiro secretário para ler o projeto de resolução.
Ficam nomeados para compor a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar para o biênio 23/24, que se inicia 19 de fevereiro de 2023 até 31/12/2024, quando se finda a legislatura, os seguintes membros: presidente, vereadora doutora Mônica Costa, do Republicanos; secretário, vereador Eduardo Box, do Solidariedade; relator, vereador Léo Boy, do Partido Liberal; suplente, vereador Zé Galvão, do Partido Verde.
Em discussão, o projeto de resolução. Não havendo quem queira discutir, o mesmo está em votação. Vereadora Marta Dal Piazza.
Favorável.
Vereadora doutora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo do Boxe.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Essa presidente também é favorável, portanto, está aprovado o projeto de resolução. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 192/2023, do Legislativo, de autoria do vereador Léo Boy, número 11/2023, que declara utilidade pública a Associação Juara Atlético Clube. Projeto em segunda discussão e votação.
Em discussão, projeto de lei do Legislativo 011/2023. Continua a discussão. Vereador Eduardo Boxe.
Só mesmo parabenizar o Vicente, que está vindo acompanhando sempre as nossas sessões, né, Vicente? E aqui hoje é a última votação, e a partir de daqui uns dias até o prefeito assinar o projeto de lei, é declarada utilidade pública aí do Juara Atlético Clube. Parabéns, é mais uma vitória para o clube. Tenho certeza que essas vitórias vão trazer mais vitórias ainda para os nossos adolescentes, crianças e também nossos adultos. Parabéns, Vicente.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o mesmo está em votação. E os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei do Legislativo 011/2023. O projeto será enviado à sanção do prefeito. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 179/2023, traçado vereadora Sandy, projeto legislativo 08/2023, dispõe sobre a presença de doulas durante o parto nas maternidades situadas no município de Juara e da outras providências. Matéria em primeira discussão e votação, pareceres conjuntos favoráveis de todas as comissões, especialmente a Comissão de Saúde e de Defesa dos Direitos das Mulheres.
Em discussão, o projeto de lei do Legislativo 08/2023... Bom, gente, esse projeto é de minha autoria e nos grandes centros nós estamos vendo o surgimento, né, na verdade o ressurgimento dessa profissão que são as doulas, e elas auxiliam as gestantes no trabalho de parto. E na nossa cidade essa profissão não estava regulamentada nas maternidades. Então, por isso, eu apresentei esse projeto de lei para regulamentar a atuação dessas profissionais durante aí os trabalhos de parto, na assistência ao parto, nas unidades de saúde do nosso município. O projeto está em primeira votação e eu conto com a colaboração de todos para a aprovação. Continua a discussão? Não havendo mais... Desculpa, vereador. Vereador Luciano.
Sandy... Acredito que é um tema um tanto quanto importante a gente falar sobre isso, mediante as reclamações que nós estamos ouvindo, acredito que para todos os vereadores aqui dessa casa, receberam reclamações sobre o acompanhamento das gestantes no município de Juara Inclusive, aproveito a oportunidade para dizer que a Comissão de Saúde, hoje eu já conversei com a vereadora Marta, eu peço para a gente realizar uma reunião nessa quinta-feira, já comuniquei a secretária de Saúde, para discutir algumas questões. Eu não sei por que que despertou essa preocupação em algumas gestantes do município de Juara quanto ao acompanhamento e também ao atendimento no Hospital Municipal de Juara. Por que que é essa lei, a gente discutir essa lei e aprovar essa lei sobre a importância das doulas, especialmente no Hospital Municipal? Nós sabemos que o SUS, ele estabelece uma diretriz, ou seja, uma normativa, que através dessa regulamentação diz que as gestantes devem priorizar o parto normal no Sistema Único de Saúde. Nós sabemos sobre essa situação. Mas se você não tem alguém especializado para fazer uma orientação, principalmente psicológica, com essas gestantes, para dizer a importância e os benefícios aí desse parto normal, e também por que que é importante essa pessoa fazer esse preparo, mas a gestão do Hospital Municipal e também das unidades base de saúde, ela também tem que estar preparada para quê? Tem uma profissional para falar que o parto normal ele é melhor, mas aí o médico faz uma solicitação de um exame básico para a gestante e o exame não está disponível pelo SUS. O médico faz a solicitação de uma ultrassonografia, né? Mas o médico não escreve urgência e aquela mãe não tem condição de pagar por aquele exame ou já gastou, porque todo mundo sabe que uma gravidez ela demanda investimento, então às vezes a mãe não tem aquele dinheiro para fazer o exame na hora e ela depende do SUS, o SUS não oferece. O que que essa mãe ela vai imaginar? Ela vai imaginar provavelmente que se eu não estou tendo o acompanhamento adequado no Sistema Único de Saúde, como que eu vou imaginar que o médico que vai me atender vai fazer um parto adequado, né? Vai fazer um parto normal adequado. Então, é uma situação que a gente precisa, mas do mesmo jeito que é importante a doula ser reconhecida como importante aí no Hospital Municipal de Saúde, a gente também precisa discutir todo o atendimento que tem sido dado às gestantes do município de Juara. Outra coisa, não adianta ter a doula, não adianta ter o médico obstetra, sendo quando uma enfermeira obstetra ou um médico clínico geral do hospital municipal chama essa profissional para fazer uma avaliação lá dentro do hospital e esse profissional não vai. Então, são diversas as questões que a gente tem que discutir. Nos últimos dias, eu precisei sair de Juara, fomos a Brasília ver uma situação de recursos do município de Juara. Em virtude de um acontecimento que teve no Hospital Municipal de Juara, eu recebi, para mim é muito, 8 reclamações de gestantes preocupadas sobre exames que não estavam sendo oferecidos, dificuldade para conseguir uma ultrassonografia, chega num postinho de saúde uma gestante para fazer um exame, não consegue fazer aquele exame, enfim, então a gente precisa discutir essas situações. Não adianta nada o Poder Legislativo estar fiscalizando, o Poder Legislativo está fazendo leis que para mim são importantes como essa, só que daí essa lei, um médico lá dentro do hospital fala que ela não é importante. Então a gente precisa discutir essas situações. Muito importante, Sandy, de 3 em 3 meses, no mínimo, a gente tem uma lei voltada aí à proteção e saúde das mulheres no município de Juara, só que a gente precisa fazer uma discussão importante com todas as equipes aí, gerente das unidades base de saúde, diretor de hospital, diretor clínico de hospital, secretária municipal de saúde, quem mais quiser vir participar dessa reunião, para a gente discutir se de fato o atendimento que está sendo oferecido às gestantes do município de Juara é um atendimento humanizado.
Continua a discussão. Complementando a fala do vereador Luciano Oliveto, a Procuradoria da Mulher está lançando agora, né, vereadora Marta, uma pesquisa para todo o município, que vai ser divulgado aí a partir de amanhã, para nós traçarmos um diagnóstico de como está sendo o parto no município de Juara, não somente na rede privada, mas não somente na rede pública, mas também na rede privada. Isso é importante fazer com que as pessoas, que as mulheres respondam, porque muitas vezes a gente não sabe o que aconteceu durante esse trabalho de parto. E para nós desenvolvermos políticas públicas e até mesmo para nós cobrarmos do Poder Executivo, nós contamos então com a colaboração dessas mulheres nessa pesquisa para que nós estejamos cientes do que está acontecendo e que nós atuemos em prol da melhoria da assistência ao parto aqui no nosso município. Então, a gente está trabalhando constantemente nessa temática. Eu acho muito importante nós realizarmos essa reunião com toda a rede aí que atende essas mulheres também, vereador Luciano, porque eu acredito que a gente vai conseguir chegar aí num objetivo comum, né, que é nosso aqui da Câmara também, que essas mulheres sejam bem tratadas, porque assim como o senhor tem recebido muitas reclamações, eu também recebo, e por isso é importante nós acionarmos a saúde com relação a essa matéria. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Aprovado o projeto. Próxima matéria, senhor secretário.
Protocolo 702-2023, interessado vereadora Sandy, requerimento 04-2023, requer ao prefeito municipal e ao secretário municipal de desenvolvimento econômico informação acerca do Fundo Municipal de Meio Ambiente.
Em discussão, o requerimento. Bom, esse requerimento é de minha autoria. Eu não sei se os colegas se recordam, mas no final do ano passado, dia 26 de dezembro de 2022, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através aí da primeira Promotoria de Justiça Civil de Juara, ele encaminhou para esse poder um relatório de todos os acordos feitos, acordos judiciais e extrajudiciais feitos no ano de 2022. E ele solicita para nós, para esse poder, que é um poder fiscalizador, que veja para onde, como está sendo dado a destinação desses valores. Então, eu estou solicitando aqui, na verdade, eu já solicitei isso em 9 de janeiro de 2023, através de um ofício à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, o que eles vão fazer, quais ações eles vão tomar com os R$ 859.010,36 que eles receberam do Ministério Público no ano passado. Fiz o ofício, não fui respondida. Por isso, estou aqui fazendo requerimento, porque no próprio ofício que o Ministério Público encaminhou para essa Casa de Leis, ele pede a nós, vereadores, que fiscalizemos a destinação desses recursos. Então, fiz esse requerimento, conto com os colegas para que ele seja aprovado e que a Prefeitura responda a este requerimento, dizendo qual o saldo total de recursos financeiros disponíveis na conta do Fundo Municipal de Meio Ambiente e quais ações estão programadas para serem desenvolvidas com os recursos financeiros disponíveis no decorrer do ano de 2023. Então, esse é o objetivo do requerimento 04 de 2023. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o mesmo está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Portanto, está aprovado o requerimento. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 130/2023, interessado vereador Heraldo Marquito, requerimento 3/2023, requer ao prefeito municipal informações acerca da tarifa mínima pela prestação de fornecimento de água e esgoto no município de Juara.
Em discussão, o requerimento 03/2023, vereador Marquito.
Senhora presidente, colegas vereadores, pede aí o voto de vocês sobre esse requerimento, onde eu coloquei aqui no telão, na eleição mês passado, o valor da tarifa de água do nosso município e referente aos municípios vizinhos. Um exemplo, o município de Novo Horizonte de Norte está R$ 29,10 a tarifa, o município de Sinop R$ 48,50, o município de Juína está R$ 30,23, o município de Portos Gaúcho está R$ 45,00, e também o município de Itabaporã está R$ 32,35. E o município de Juara está R$ 55,35. Fiz esse requerimento pedindo informação para o prefeito municipal debater com a agência reguladora esse valor que está muito alto, a população está cobrando, e nós estamos aqui para fiscalizar e defender o direito de todos os moradores de Juara, não só de Juara, também de todos os distritos. Então, peço a colaboração de todos os colegas vereadores para votar nesse requerimento, onde o prefeito possa estar correndo atrás e também ajudar a baixar o valor dessa tarifa de água do nosso município.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir o requerimento, mesmo está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Portanto, está aprovado o requerimento 03 de 2023. Próxima matéria, senhor secretário.
Não há mais matérias em pauta, senhora presidente.
Bom, portanto, passamos agora aos inscritos nas considerações finais. Primeira vereadora inscrita, vereadora Marta Dalpiaz.
Sobre a fala da presidente dessa Casa de Leis, ela colocou que a Procuradoria da Mulher, por uma sugestão dessa presidente, vai realizar a partir de amanhã uma pesquisa, né, para que as mulheres, né, possam dizer como foi o atendimento, tanto no público quanto no privado, do parto no município de Juara. O intuito é avaliar assistência ao parto no município. As mulheres, elas podem acessar essa pesquisa num link que vai estar disponibilizado no site da Câmara Municipal e também nas nossas redes sociais. E a pesquisa é muito fácil. Ela contém 7 perguntas que as mulheres vão responder e vai ter um espaço também para o relato pessoal, para aquelas que quiserem escrever o relato do seu parto, né? E não tem necessidade de se identificar, a pessoa vai responder anonimamente. A gente gostaria muito da participação das mulheres, porque a partir dessa pesquisa a gente pode montar, né, um diagnóstico de como as mulheres estão sendo assistidas no momento do parto, que é um momento tão delicado para as mulheres. Nós, como vereadoras e representantes das mulheres do município de Juara, então conclamamos a todas as mulheres a realizarem a pesquisa aí, para que a gente possa ter um diagnóstico fidedigno com a realidade do atendimento ao parto no nosso município. Gostaria também de falar sobre uma preocupação que eu levei à deputada Janaína Riva, sobre a necessidade de psicólogos no município de Juara. Hoje o governo do estado disponibiliza um psicólogo para cada DRE. A DRE de Juína, que atende o nosso município, contempla 55 escolas. 55 escolas para um psicólogo, né? Eu levei essa questão para a deputada Janaína Riva e na sessão de hoje, de sexta-feira, ela apresentou uma indicação propondo um psicólogo para cada núcleo, porque Juara tem um núcleo, e mais especificamente um psicólogo para a Escola Oscar Soares, que foi onde a gente teve o episódio lá de um suposto atentado, inclusive com a tristeza de a gente ver um adolescente sendo recolhido para uma casa de menores. Então, a gente gostaria muito da atenção do Estado para essa questão, porque muitas vezes um problema com o adolescente a gente resolve com a presença de um psicólogo. O professor pode muito identificar, mas quem vai conduzir a situação é o profissional habilitado para isso, que é o psicólogo. Nós temos lei federal que garante psicólogo na escola, mas é impossível a gente falar que um psicólogo para a DRE de Juína vai conseguir atender 55 escolas. Aliás, eu gostaria que fosse uma luta de cada vereador aqui para que o governo do estado faça uma divisão na DRE de Juína. Não é possível uma DRE atender 55 escolas. Isso é irreal, né? A gente precisa lutar para ser devolvido uma DRE para Juara. Porque, imagine, gente, nosso município tem distâncias enormes de que você vai da sede do município a um distrito de 180 quilômetros. Vocês acham mesmo que os professores que estão lá na DRE conseguem atender 55 municípios? Juara, Conis, Aripuanã, Vamos, só para exemplificar aqui. Então, deveria ser uma luta dessa casa para que a gente retornasse a uma DRE aqui para o município de Juara, que é possível, sim, fazer uma divisão e garantir um órgão aqui no nosso município. E, para finalizar, eu gostaria de falar sobre a questão dos loteamentos. Estava falando agora com a vereadora Mônica, que a incorporadora que vendeu o loteamento lá, São Gabriel, finalmente, né, contratou uma empresa para fazer o tapa-buracos lá. Nós temos, quem está realizando o tapa-buracos lá é uma empresa contratada pelo empreendedor, e eles têm o São Gabriel e o outro, o loteamento Ouro Verde, tem até 30 de junho para executarem todas as obras, para finalizar e entregar o loteamento para o município. Tá? São os dois loteamentos que têm um prazo estendido. Já o Jardim Universitário, a gente sabe que essa questão vai ter que ser judicializada, porque, infelizmente, nem em 30 de junho e nem em 31 de dezembro o empreendedor vai conseguir fazer todas as obras que aquele loteamento necessita. Então, nós temos que ter um olhar muito cuidadoso aqui na aprovação desses novos loteamentos. A gente gosta muito de aprovar loteamentos, porque nós sabemos que isso provoca, né, um crescimento do nosso município, faz dinheiro girar, faz as pessoas sonharem com a construção da casa própria. Mas nós temos que ter responsabilidade de fiscalizar e garantir que os empreendedores coloquem toda a infraestrutura exigida pelo nosso plano diretor. Porque não é possível o município herdar esses elefantes brancos. E eu digo para vocês, Jardim Universitário é um problema que hoje é do município de Juara, porque eu não vejo solução a curto prazo para aquele loteamento. Infelizmente, para aqueles que adquiriram os lotes, acreditaram no projeto e estão às voltas lá com ruas não pavimentadas e todo tipo de problema que isso provoca. Boa noite e muito obrigada.
Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhora presidente, boa noite, colegas vereadores, população que nos ouve, nos assiste. Falando em loteamento, crescimento do nosso município, vereadora Sandy, estive hoje visitando ali a região do Porto Seguro, Portal das Flores, onde acabei também passando em frente ali, o bairro ao lado ali do Porto Seguro, Portal das Flores, Jardim América, o bairro ali do Vila Botelho, onde está sendo construído a UBS, tão falada e tão sonhada que nós que passamos 2021, 2022, sonhando, esperando esse momento de começar essas obras, tantas falácias e chacotas que tivemos aqui no meio da mídia de Juara, por algumas pessoas, fazendo graça com o nosso nome, tendo em vista que estava demorando para acontecer. É sabido por todos que o poder público, as coisas não acontecem da maneira que a gente é acostumado na vida privada, na iniciativa privada, na vida pessoal de cada um. A iniciativa do poder público é demorada, as coisas não acontecem com essa rapidez. E fico muito feliz, vereador Sandy, porque foi um pedido nosso, onde fomos atendidos naquela altura pelo deputado, então, deputado federal Nelson Barbudo, onde nos contemplou com uma emenda parlamentar de 851 mil, uma obra bela que vai sair ali, com um valor estimado de 1 milhão 224 mil, que a prefeitura vai aportar 373 mil de recurso próprio. Então a gente fica muito feliz, tendo em vista que estava aqui acabando de falar, a vereadora Marta acabou de falar de loteamento, está ali uma grande área, Portal das Flores, Jardim América, Porto Seguro, Vila Botelho, ao lado desse empreendimento também está saindo um outro loteamento particular, ao outro lado ali do Porto Seguro também tem um empreendimento muito grande para sair e concluir ainda esse ano. Então a gente fica muito feliz que aquela área é uma região muito grande, onde o posto de saúde do Jardim América é extremamente apertado devido ao movimento, o fluxo de gente é muito grande, toda aquela região lá do Barbosa, enfim, vai o Bandeirante, é muito grande ali que ocupa aquela região. E tendo essa UBS ali, com certeza vai desafogar o posto de saúde ali do Jardim América, onde a população será melhor atendida, e com isso quem ganha realmente é a população. Então a gente fica feliz, demorou. Lá no final de 2020 para 2021, a gente teve essa promessa desse financeiro do deputado Nelson Barbudo. E agora que a obra começou a ser construída, para ver como é moroso as coisas. Eu me lembro bem que no final do ano passado, eu passando na cidade do deputado, eu ainda liguei para sua assessora em Brasília. Ela falou: vereador, fique tranquilo que até o final do ano a emenda parlamentar tem que ser paga, não pode ficar de um ano para o outro. E lá pelo dia 27, 28 de dezembro de 2021, 2022, essa emenda foi paga, está na conta, e o prefeito Carlos Sirena, com a licitação foi feita, e está lá uma empresa boa, que é a empresa que também está terminando a creche ali no Cruzeiro do Sul. É uma empresa idônea, uma empresa que está conseguindo cumprir os seus compromissos até antecipadamente. Bem provável, nós temos ali um prazo de 180 dias para a construção dessa UBS, mas é bem provável que ela termine antes, porque essa empresa realmente tem funcionário trabalhando, tem uma boa vontade, as coisas estão acontecendo, tive lá hoje, já estão fazendo a fundação, então a gente fica muito feliz em ver que aquela população tão grande ali daquela região vai ser contemplada com a UBS e com o melhor atendimento à saúde. Isso é o que importa e é isso que a gente busca cada dia. Muito obrigado, uma boa noite e uma ótima semana a todos.
Próximo vereador inscrito, vereador Luciano Oliveto.
Boa noite a todos que nos assistem. Quero convidar os colegas vereadores, a Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, a Procuradoria da Mulher, para participar de uma reunião através da Comissão de Saúde, nessa quinta-feira, às 14h, aqui na Câmara Municipal, onde a Comissão de Saúde está convidando aí a secretária de Saúde, a diretora do hospital, o diretor clínico do hospital, a responsável pelas unidades básicas de saúde, e também, se alguém aí das unidades básicas de saúde quiserem participar conosco dessa reunião, onde nós iremos discutir algumas situações, entre elas atendimento a gestantes e puérperas nas unidades básicas de saúde, atendimento a gestantes nas unidades do PSF, na unidade do PSF rural, atendimento a gestantes no Hospital Municipal de Juara, atendimentos com médicos ginecologistas e obstetras no Hospital Municipal de Juara, acompanhamento e pré-natal nas unidades básicas de saúde no Hospital Municipal de Juara e também a situação de exames laboratoriais para gestantes. Nós sabemos que nas redes sociais transitam muitas informações, em alguns momentos informações um tanto quanto duvidosas, e conhecendo a nossa secretária de saúde, respeitando a nossa secretária de saúde da maneira que esse poder legislativo respeita, sempre nos atende, nos dá esclarecimento sobre toda ou qualquer situação que acontece aí no Hospital Municipal, a gente precisa esclarecer principalmente sobre essa situação envolvendo gestantes no nosso município. São diversas as reclamações que têm chego, desde a ausência de exames básicos para gestante, como também de negativa de atendimento aí no Hospital Municipal. Então nós precisamos esclarecer isso, e se isso de fato estiver acontecendo, para que nós resolvamos juntos, para que não volte a acontecer esse tipo de situação. Quero pedir aqui ao Edson Santana, para ele se aproximar aqui desse ofício que eu vou mostrar. Não é a primeira vez que nós vemos essa situação aqui de animais peçonhentos invadindo casas do nosso município. Imagine você ser uma cidadã que investe no nosso município, tem empresa no nosso município, tem casa no nosso município, compra o seu terreno, paga o seu IPTU, ou seja, contribui com o município de Juara, e você fica mais de um ano pedindo uma providência aí com terrenos sujos. Quero agradecer ao secretário João Batista, que há 2 meses atrás havia se comprometido em começar a resolver esse problema, porque ele dizia que faltava profissional para auxiliar. E, de fato, a gente começou a ter, aí de quinta-feira para cá, uma maior vistoria nesses terrenos sujos, né? Imagine, essa senhora, ela havia feito a reclamação há um ano, o terreno, imagine um ano depois, estava muito pior, terrenos esses sujos, que são responsabilidade do dono do terreno, mas que o município precisa cobrar e fiscalizar, é para isso que a prefeitura ela existe, e ela precisa notificar esses proprietários. Então você que está recebendo uma notificação pedindo a limpeza do seu terreno, pense no seu vizinho, no morador ali daquele bairro. Por exemplo, no centro da cidade nós temos uma situação ali, vários vizinhos numa quadra faziam o possível para manter o seu terreno limpo, livre de dengue, e alguém que quer fazer um investimento deixa aquele terreno sujo, com água parada, com todo tipo de lixo que você imaginar, e a prefeitura não tinha instrumentos. Agora diz a prefeitura que está fazendo essa fiscalização, hoje eu já vi um resultado positivo, espero que a gente tenha mais, Porque imagina você ficar semanalmente cobrando a mesma coisa, ou seja, um terreno sujo que não é limpo no nosso município. Quero dizer que retornamos de Brasília, pelo menos eu retornei muito feliz, fui muito bem recebido em Brasília pelo nosso ministro de Agricultura, Carlos Fávaro, que tem excelentes notícias para o nosso município. A gente já começou a articular isso junto com o prefeito Carlos Sirena, que em breve irá falar sobre esses benefícios que serão direcionados ao município de Juara. E também a todos vocês que votaram no nosso deputado federal Juarez Costa, trago aí a notícia que ele assegurou uma emenda parlamentar de 1,5 milhões de reais para que o município de Juara inicie um trabalho junto ao NEMAT para que no próximo ano possa oferecer mais um curso aí, do mesmo jeito que está sendo oferecido o curso de agronomia, uma nova modalidade aí na UNEMAT Juara.
Próxima vereadora inscrita, vereadora doutora Mônica Costa.
Bom, vou ser bem breve. Quero aqui começar... Quero parabenizar, né, a articulação da vereadora Sandy, do vereador Wellington, referente ao recurso aí do ex-deputado Nelson Barbudo, né? E até tenho que confessar, vereador, que na época eu até fiquei meio brava com esse Nelson Barbudo, porque o cara veio aqui, primeiro, ele foi o mais votado na eleição de deputado federal em 2018, ficou em primeiro lugar, se não me engano, não, minto, o Marrafon ficou em primeiro lugar, Nelson Barbudo ficou em segundo e o Juarez em terceiro. Falei, da onde que esse homem, né? Que nós nem conhecia e esse homem fez tanto voto aqui. E depois, em seguida, o Nelson Barbudo, ele veio aqui, prometeu, né, essa UBS e nada dela chegar. Inclusive, numa reportagem que foi até passada dele, até a vereadora Marta falou referente a um recurso da educação, pediu para ele também na época que eu vi no site. Enfim. Ele foi um pouco meio sarcástico, falando que mais de 1 milhão de reais seria muito recurso para o município de Juara. E eu fiquei pensando, né, por várias vezes. O Juarez Costa foi o terceiro deputado federal votado aqui em Juara. E nesses 4 anos colocou 32 milhões, 22 milhões de recursos aqui dentro e 10 milhões em parceria na nossa BR aí, na 220, que liga aí Juara a Sinop. E como que um deputado que tinha sido mais votado aqui não conseguia honrar uma UPA? Então, hoje eu tenho que tirar o meu chapéu para ele. Não está, né, como mais deputado, mas honrou o seu compromisso. E assim eu espero que todos aqueles deputados que veio aqui na nossa região, que pegou os nossos votos, tragam recurso para o município. Quero começar aqui, né, dizendo que estive em Brasília semana passada, junto com meus companheiros Luciano Oliveto e Heraldo Maquito, onde fizemos uma agenda com o ministro, com deputados, senadores, e a gente traz aí bastante novidades. Conforme as sessões, durante aí o mês, vou estar trazendo para vocês o que nós conseguimos aí, tanto com o nosso ministro de Agricultura, Carlos Fávaro, nosso deputado federal Juarez Costa, que mais uma vez reforça o compromisso com o município de Juara, com mais recursos, nosso vereador aí, Luciano Oliveto, trazendo a novidade de mais um curso de direito para a UNEMAT, empenhado aí para o próximo ano. Também pavimentações para os nossos bairros, que tanto precisa. Volto a falar aqui que estamos aí esperando a grande assinatura do convênio aí da pavimentação da Valt Lauro, Ubirajara. Conversamos também sobre Jardim Itália, referente também ao bairro das Polacas, conhecido ali no bairro do centro. E, é claro, é sempre bom estar com o deputado Juarez firmando compromisso, porque até hoje é o único deputado que, de fato, fala, faz, né, que a gente pode dormir tranquilo que o recurso vai chegar. E também estive com o senador Jaime Campos, o qual fez um compromisso aí comigo, com o valor de 2 milhões de reais para o próximo ano, né? 1 milhão para a educação. Eu pedi para ele aquele caminhão cargo para transportar merenda, que foi um pedido da secretária de educação, e 1 milhão para a secretaria de transporte. Só que ele colocou na planilhinha dele para o próximo ano. Então, nós vamos ficar cobrando, né, ficar atento, ver se de fato O senador Jaime Campos vai honrar esse recurso e vai mandar para o município, para o nosso município. Uma vez que o senador já tem atendido vários pedidos aí do Maquito, de outros vereadores dessa casa, mandou alguns recursos no ano passado, né? Então eu acredito que ele vai continuar trabalhando por Juara. E os demais deputados federais, né, que eu quero falar durante o mês, aqueles que tiveram voto aqui no nosso município, mas infelizmente não pode atender vereador agora e não pode mandar recurso esse ano para o município de Juara. Então nós temos que ficar atentos com aqueles deputados que foram eleitos aqui em Juara, para a gente estar cobrando durante o mandato deles que venha recurso para o município de Juara, sim. Que ele só não procure nós aqui em quatro anos. Boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Eduardo do Boxe.
Boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite aos presentes, aos que não estão nos vendo. Falar de esporte, né? São 12 fotos que vão ser. Vou pedir para o Vando estar passando foto por foto. E parabenizar todos os atletas que representam o nome da nossa cidade. Eu acredito que essa valorização ela seja mínima por um vereador, assim como amante do esporte, de estar citando os nomes e mostrando cada rostinho que tiver ali. Porque as pessoas que vão aparecer aí na tela para vocês são pessoas que suaram literalmente a camisa, Zé Galvão, para levar o nome da nossa cidade. Então, todos eles têm o seu crédito para para nossa sociedade. E sempre dizendo, né, Zé, que você também sempre está com a gente, conhece muito desses meninos. É o mínimo que a gente pode estar fazendo, é valorizando eles. Peço licença, ô presidente, se caso eu vou pedir um tempo, caso, mas eu acredito que dê tempo, tá bom? Vando, pode mostrar a primeira foto. Esse é do pessoal, é campeão dos Jogos Estaduais Adulto em Sorriso em 2022. Ela foi comandada pelo Tustão e auxiliar foi a Tia Madá. Todos eles são da Secretaria de Esporte. Tá bem? Aí os atletas foram Jean Alisson, Cleverson, Pedro Henrique, Carlos Eduardo, Walterson, Matheus Barbosa, Jean Aldemiro, Bruno Evangelista, José Osman e André Vitor. Parabéns a esses meninos que, além de representar, foram campeões também. A segunda foto é de um time da UBA, um time com tradição aqui na nossa cidade, um time de muitos anos. Eles conseguiram, Vicente, o segundo lugar lá em Itaporá. Sabemos essa competição da Copa Cidade, quanto difícil foi em 2023, com uma equipe também muito forte, que acho que é de Adamantino, né? Aqueles que eles fizeram as finais. Ela foi comandada pelo Vanderlei Gaúcho e pelos auxiliares Jackson e o Nene. Esse time ele era composto por Luizinho, Vander, André, Rodriguinho, Renan, Felipe, Jean, o Pelé, César Bodinho, goleiro, Gobato, goleiro, Valmir Calango e o Washington Saci. Quero também deixar claro desse time que a premiação, esses meninos também usaram aí para fazer uma doação para algumas entidades e para pessoas carentes. Mais uma vez, além de representar o nome da nossa cidade, eles também fazem também a diferença também dentro da sociedade. A terceira foto, quero os meninos aí, o sub-14 do Tustão, é também da Secretaria de Esporte. Essa equipe foi campeã do 16º Nortão Cup de Futsal em Sorriso. Essa também é uma disputa totalmente difícil e garanto para cada menino que está ali, foi algo emocionante. E ser campeão em Sorriso, sabemos o quanto é difícil. Essa foi comandada pelo Fernando Tustão, pelo Jailton e pela Tia Madá. Parabéns aos três. Vou citar os nomes dos atletas: Vitor Hugo, Marcos Henrique, Guilherme Martins, Eian Santos, Diogo Rafael, João Paulo Albertini, Juan Batista, Bruno Nascimento, Lucas de Moura, Alan Ribeiro, Arthur Walter, Enzo Otávio, Elano dos Santos, José Henrique Gonçalves e Lucas Manuel. Meninos, parabéns. Acredito aí que outros títulos virão. Quarta foto é da, também da equipe da secretaria, a equipe vice-campeã sub-15 da Copa Cidades, Vicente. Também agora, tudo esse ano, comandado pelo Fernando Tostão e também os auxiliares, o Jailton e a Tia Madá. São eles os atletas: Carlos Eduardo, Enzo Otávio, Lucas Moretti, Gabriel Arnes, Lucas Moura, Lucas Farias, Bruno Nascimento, Leonardo Escapim, Rian Santos, Elano dos Santos, Micaías Neri, Cleiver Lucas, João Paulo Albertini e Alan Diego. Meninos, parabéns também pelo vice-campeonato. Muitas vezes a gente acha, ah, mas é vice, terceiro, está levando o nome da cidade, está no pódio, está com a medalha no peito. Garanto que isso também seja muito bom para cada aluno nosso. Para o nosso, agora para a quinta foto, o Vando, fazendo favor, esse foi agora nos jogos escolares, recentemente, o futsal, o nosso infantil, que é de 12 a 14 anos, comandado pelo professor Jailton, e auxiliar dessa vez foi o Tostão. Foram os atletas, Márcio, eles foram terceiro lugar dos jogos escolares aí, onde estávamos recebendo 11 cidades, os meninos ficaram em terceiro lugar. Então tem todo o mérito aí, que é necessário aí, para a gente poder estar mostrando. Márcio André, Murilo Lima, Antônio Eduardo, Cauã Silva, Vitor Rafael, Vitor Gabriel, Maicon Gabriel, Guilherme Henrique, Alan Diego, Elano dos Santos e Cauã Cunha. Sexta foto, por favor, Vando. É os Jogos Escolares 2023. Essa molecada é fera. Bicampeão. Essa molecada foi bicampeão, o ano passado campeão e hoje bicampeão. Os meninos bons. Já contratei uns 4 pro meu time, Zé Galvão. Se Deus quiser aí, contrato fechado e assinado. Esses meninos foram comandados pelo Fernando Tostão e os auxiliares foram a Tia Madá e o Jailton Nunes. São eles: Israel Prado, Lucas Correia, Matheus Eduardo, Vinícius Lima, Lucas Porto, Eduardo Gotardo, Pedro Henrique, Carlos Manuel, Luiz Guilherme e o Alifer Gabriel. Meninos, parabéns. Vocês estarão, acho que, na água boa, representando o nosso município. Ê, molecada fera. Parabéns, Tostão, pelo grande trabalho que vem feito. Sétima foto é dos Jogos Escolares também de 2003. Tia Madá e o comandado pelo Valdemir Serafim. Handball. Equipe campeã infantil de 12 a 14 anos. Muitas das vezes que a gente está mostrando aí, gente, acho que muita gente da sociedade olhense nem sabe que tem o handball, que tem também outros esportes e que eles têm resultado, né? Então, isso aí fica também para o pessoal estar vendo, né, Vicente? Que existe, existe muito forte, né? São eles os atletas campeões: André Rian, Moisés Muriel, Murilo Mendes, Cauã Gabriel, Iago Sabino, Jeremias Silva, Guilherme Smith, Joel da Silva, Jonathan Renan, José Cláudio e Gabriel Porto. Também na categoria no handball, tivemos na categoria de 15 a 17 anos, parabenizar o segundo lugar ali, o pessoal da escola Tiradentes, e também que aqui de Juara, comandado pelo Alisson, tá? Ficaram em segundo lugar, esses meninos também são merecedores e sempre estão ganhando as coisas. Dessa vez, ficaram em segundo lugar também, onde eu fico muito feliz em estar falando esse resultado deles. Quero também parabenizar o vôlei de Juara. Não conseguimos nenhum pódio, mas parabenizar o professor Marcelo e a professora Denise pelo grande e excelente trabalho quando pegaram essas meninas e meninos, pouco tempo de treino, muito corrido, e mesmo assim conseguiram montar os times e conseguiram competir. Sabemos que o início era esse, era começar a competir e depois vir os resultados. Está acabando, viu, gente? Mas eu vou precisar de mais tempo, viu, depois, viu, presidente? É a oitava foto, são 12, ainda tem mais um pouco para me falar. Eu não costumo falar muito, mas dessa vez, né, presidente? Muito obrigado, viu? Oitava foto, posso ficar tranquilo aqui, né? Então, obrigado, obrigado. Sei que meus amigos querem jantar, eu também, mas Nós vamos seguindo aí. Oitava foto, por favor, Vando. A oitava foto, presidente. E aí também é o karatê com o sensei Everaldo, no qual nosso amigo Ed também é faixa preta, apaixonado. Ê, sensei, você é fera, o dinossauro, dinossauro dos projetos sociais e da arte marcial aqui em Juara. Dinossauro porque o homem é antigo e está até hoje batalhando. Essa turminha aí, 16 medalhas lá em Guarantã do Norte esse ano, Ed. Foram Reitiele Neves, Gustavo Gouveia, Pedro Henrique, Vitor Gabriel Viola, Vitor Rafael Mendes, Júlia Taeme, Sofia Emanuele, Cristiano Ronaldo de Almeida e Sofia Pereira. Parabéns a todos, lembrando que 2 a 3 ganharam 2, 3, porque tem o Catar, tem a luta, então várias medalhas até dentro deles aí mesmo. Parabéns, CCI, pelo belo trabalho que o senhor vem fazendo também na Secretaria de Esporte e no CRAS ali, fazendo um belo trabalho. Nona foto, temos basquete também. Temos basquete, esse é o time do professor, comandado pelo professor Fabinho, da Escola Tiradentes e também da Secretaria do Infantil. São esses meninos que ficaram vice-campeões agora nos Jogos Escolares. São os meninos Gustavo Leite, Gabriel Rian, Kelvin Graibin, Otávio Romero, Gustavo Dick, Bruno Rodrigues, Alexandre Gabriel, Pedro Henrique, Vinícius Ruel e Jorge Fernando. Parabéns, meninos. Vice-campeão e representando o nosso basquete. A décima foto, também nosso basquete adulto aí, juvenil, da Secretaria de Esportes, dos Jogos Escolares, comandado pelo professor Fábio, vice-campeão também. O ano passado eles foram campeões. Então, os meninos bons, meninos que têm garra e vontade e apaixonado pelo que fazem. Gustavo de Souza, Kaique Augusto, Bruno Henrique, Vinícius Rupolo, Otto Felipe, Felipe Dick, Isaac Leles, Cauã Souza, Marcos Vinícius e Pietro Fernandes. Parabéns a todos os meninos. Agora só faltam mais 2 fotos. A 11ª foto são as meninas do basquete infantil também, comandada pelo professor Fabinho. São elas. Elas ficaram terceiro lugar também nos Jogos Escolares. São elas Renata Pilocelli, Luísa Bezerra, Giovana Evangelista, Valentina Laguna, Isadora Bagatini, Valentina Zalza, Carolina Sirena, Maria Cecília, Ana Júlia e Kiara Castilho. E a última foto, também o basquete feminino, só que esse juvenil, ficaram em segundo lugar também, como vocês podem ver, comandado pelo professor Fábio. São elas Ana Júlia Fantin, Isabelle Oliveira, Yasmin Nicole, Júlia de Rossi, Vitória Buchelt, Maria Clara, Nicole Moraes e Luzia Carvalho. Perfeito. As fotos acabaram, mas as falas não. Como vocês viram, e poucas vezes vocês veem, são o trabalho que a Secretaria de Esporte faz. Nós falamos assim, que esses professores, eles cuidam dos bens mais preciosos de vocês, que é seus filhos, e muitas vezes de vocês mesmo. E é uma secretaria muito pequena, e muitas das vezes, sabemos que todos merecem uma remuneração melhor, todos. Mas quando olham para lá, é a última pessoa a olhar. Ah, Secretaria de Esporte, pouca pessoa, deixa, vamos cuidar de outras assim que são maiores. Não, não dá para ser assim. Nós temos que melhorar a remuneração desses profissionais, que vocês estão vendo e vão ver a partir comigo que eles merecem essa remuneração um pouco melhor. Já foi conversado com o prefeito Carlos, tenho certeza que ele está prestes a investir mais, né, tanto em material humano, material esportivo e também em valorização do nosso profissional. Sabemos que temos que Mas calma. Tá, e também... E, hoje foi bastante. E a nomenclatura aí, também desses profissionais. O Vicinei, Carlos, já estão atentos a isso, e se Deus quiser, nós vamos conseguir estar melhorando para eles. Parabenizar rapidinho, secretário Douradina, a sua equipe, Cleitinho, todos eles, Diego, que jogos maravilhosos. Parabéns pela organização, as mulheres da cozinha, todo mundo que fez parte, pessoal da CECEL, eu só tenho mais 24 segundos, tá, gente? E parabéns a todos vocês, e também quero dizer uma ótima semana a todos, fiquem com Deus, quem cuida de esporte, cuida na qualidade de vida de todo mundo. Fiquem com Deus, seguimos trabalhando.
Próximo vereador inscrito, o vereador Zé Galvão.
Um minuto para o Eduardo do Box.
Vereador cedeu os minutos dele para o Eduardo. Isso aí, parceria é assim. Próximo vereador inscrito, vereador Léo Boy. Vereador também cedeu os minutos para o vereador Eduardo Box. Está bom de amigo, hein, Eduardo? Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, colegas vereadores. Senhora presidente, gostaria de falar aqui nossa visita até a distrito de Brasília, onde estava eu, o vereador Luciano, a vereadora Mônica Costa, a visita que fizemos ao gabinete do senador Jaime Campos, onde o mesmo fez o compromisso com nós lá e colocou na sua planilha também, mas para ano que vem, um recurso no valor de R$400 mil para um campo sintético entre o bairro João de Barro e o bairro Bandeirante. É um recurso aí que ele garantiu que vai ser pago o ano que vem para a construção desse campo entre os dois bairros. E também nós buscamos um recurso referente também ao PSF da aldeia Tatuí, onde quem conhece os vereadores que já frequentou lá, viu a dificuldade daquele PSF, onde o teatro está todo ruim, o forro, a pintura e as portas e a janela. E ele fez um compromisso também, colocou na sua planilha no valor de R$500 mil para poder estar pagando também no ano que vem nas suas emendas parlamentares. E também fez um grande compromisso com eu e o vereador Luciano também, no valor de R$2 milhões para a saúde do nosso município, que também, segundo o senador, será pago também no ano que vem. O mesmo conversou comigo, o vereador Luciano, e colocou também na sua planilha para que ano que vem as suas emendas sejam pagas. Também nós ressaltamos e cobramos ele sobre uma promessa dele no nosso município de Juara, no valor de R$10 milhões em casas populares, onde o mesmo pediu para que eu, o vereador Luciano, avisasse o prefeito Carlos Sirena, quando fosse até Brasília, que procurasse o mesmo, que ele estaria trabalhando para liberar esse recurso. Espero que esse recurso seja cumprido, né, vereadores? Porque o mesmo prometeu aqui no nosso município de Juara, um recurso de muita importância, R$10 milhões para a construção de casas populares no nosso município. O Carlos, prefeito, vai estar amanhã até a Brasília. Peço ao prefeito que procure o senador Jaime Campos e vê sobre esse assunto desses recursos de 10 milhões para estar atendendo aí nosso município de Juara com casa popular. Também estive em reunião com o deputado federal Fábio Garcia, onde eu pedi um recurso, vários recursos, né, onde levei ofício ao mesmo. O mesmo aí fez um compromisso comigo de estar aí correndo atrás, ver se consegue ainda pagar um recurso do valor de R$260 mil para o Festival de Pesca do nosso município de Juara ainda esse ano, até agosto. Mesmo colocou sua equipe à disposição e também já colocou na sua planilha para ver aqueles recursos extra, para ver se consegue pagar esse recurso para estar ajudando o nosso Festival de Pesca de Juara. Também já eu quero agradecer também ao deputado federal Juarez Costa, é um exemplo de deputado para a nossa região, um homem onde ele só fala o que ele cumpre e tem o maior respeito e o amor por nossa população juarense. Admiro o trabalho dele. Se nós tivéssemos 3 deputados federais que nem o Juarez Costa aqui em Juara, essa Juara não teria nenhuma rua mais de chão, essa Juara teria a melhor saúde do estado de Mato Grosso, porque com todo respeito eu falo aqui a honra de elogiar o trabalho do Juarez Costa, onde o mesmo tem tanta paixão para o nosso município, onde o mesmo trabalha e ama nosso município de Juara. Parabéns, Juarez Costa, admiro o seu trabalho, gostaria que todos os outros deputados federais fossem que nem você e venham trazer mais recursos para a nossa cidade. Também quero deixar aí avisado já o secretário de Cidade, Salvador Pizzori, e o secretário de Transporte, Tony Araújo, se precisar desse vereador, até para operar uma máquina, estou aqui à disposição para nós estar arrumando essas ruas do nosso município, a rua das estradas rurais, porque agora a chuva deu uma estiada e toma aí em busca aí, em melhoria, se Deus quiser aí. Tenho certeza que as coisas agora começam a mudar. Desde já quero parabenizar também a Secretaria de Cidade, não sei se a de Transporte está junto, onde está arrumando a Estrada do Amor ali, onde estava precária aquela estrada, está arrumando. E também desde já cobro para terminar de arrumar a Estrada do Loteamento Barbosinha e também da Estrada João Ripar e também da Estrada Julião, que precisa urgente ser arrumada. Só isso, senhor presidente. Obrigado e boa noite a todos.
Bom, não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, eu quero aproveitar a presença aqui do tenente-coronel Alex, que está aqui com a gente até agora, para convidar a todos para estarem presentes no primeiro encontro municipal de segurança no trânsito aqui do município de Juara, que ocorrerá no dia 10 de maio de 2023, às 19 horas, aqui no plenário da Câmara Municipal. Esse evento está sendo organizado pelo CONSEG e também pelo DIMUTRAN, que é o Departamento Municipal de Trânsito. Inclusive, o tenente-coronel Alex será um dos palestrantes, certo? Então, estão todos convidados para esse primeiro encontro. E eu também convido a todos para a próxima sessão ordinária, que se realizará em 15/5/2023, próxima segunda-feira. E não havendo mais nada a tratar, eu declaro encerrada esta sessão. Boa noite a todos.